Em 2019, um decreto presidencial de número 9.761 e uma lei federal, a 13.840 de 2019, reformularam a política nacional sobre drogas. As principais alterações dizem respeito à política de atenção aos usuários e dependentes de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Em uma série de 5 capítulos, a reportagem especial apresenta as novas medidas e a reação de especialistas às mudanças. No primeiro capítulo, a repórter Verônica Lima fala sobre as mudanças na abordagem de tratamento.
Reportagem especial.
A principal mudança da nova Política Nacional sobre Drogas em relação ao cuidado dos dependentes químicos é a estratégia de tratamento, que deixa de focar na redução de danos para focar na promoção da abstinência. Como afirma o secretário nacional de Cuidados e Prevenção ao Uso de Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro Júnior.
Tratamento basicamente buscava ajudar o indivíduo a não necessariamente deixar a substância, mas sim diminuir eventuais danos que essas drogas acabavam causando na sua vida. Danos de saúde, danos sociais, danos familiares. O foco agora é na abstinência. Então, o que se busca a partir de agora é ajudar com que essa pessoa, então, fique sem usar a substância psicoativa. Não apenas diminuir eventuais danos à saúde, familiares.
Segundo o superintendente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, essa mudança de estratégia foi proposta pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, órgão superior permanente do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, o SISNAD.
Você pode até usar dessa estratégia, redução de danos, para a pessoa ir diminuindo a droga e parar. Mas você não pode desistir de que a pessoa pare completamente. Porque se alguém tem uma doença, eu como médico, por exemplo, não posso ir apenas pensar em aliviar. Eu tenho que pensar e dar o melhor resultado possível. E o melhor resultado possível para quem usa drogas é não usar.
A redução de danos começou no Brasil a partir de uma iniciativa da Prefeitura de Santos, em São Paulo, que em 1989 buscava controlar a epidemia de HIV/AIDS. A primeira ação foi a troca e distribuição de seringas aos usuários de drogas injetáveis. O medo de que a medida viesse a estimular o uso de drogas não se concretizou, segundo o santista Leonardo Pinho, da Associação Brasileira de Saúde Mental e do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Mas a ideia de que é possível melhorar a qualidade de vida dos usuários de drogas e ajudá-los a superar o problema com respeito por sua história de vida e sem isolamento nem criminalização estava plantada. Leonardo explica o que considera ser o diferencial da redução de danos.
Esse compromisso ético, ele chama atenção para colocar o ser humano em primeiro lugar, não colocando valores acadêmicos, religiosos, não, é melhor para a pessoa tal coisa. Não, eu vou criar primeiro vínculo, eu vou primeiro construir uma relação de proximidade, de confiança com aquela pessoa. E não enfiar na goela abaixo um dogma religioso, um dogma acadêmico ou o que seja sobre a pessoa.
Também crítico da mudança de estratégias, o psicólogo Paulo Aguiar, do Conselho Federal de Psicologia, afirma que a abstinência pode fazer parte do processo de redução de danos. Mas para se chegar a ela, é preciso permitir que o dependente químico reorganize sua vida, seus sentimentos e sua posição em relação às drogas. Quem relata o que isso significa é a Juma Santos, redutora de danos há 25 anos e representante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas.
O Estado, para ele poder me enxergar, eu, mulher, usuária de droga, moradora de rua, me obriga a me colocar ou como uma mulher doente, ou como uma mulher pecadora, ou como uma marginal. E para mim ser vista, eu tinha que ser isso. Ou para a igreja me acolher, ou para o CAPS me acolher, ou para o sistema prisional me acolher. E foi lá bem que foi bem o sistema que me acolheu mesmo. Mas não, a redução de danos diz que não. Eu não sou uma mulher doente. Eu não sou uma bandida. Eu não sou uma mulher pecadora. A droga, ela entra na minha vida como a minha salvação. Poucas as pessoas chegam para mim, mulher usuária de droga, e perguntam sobre a minha vida. Sempre me perguntam pelo meu vício. Ninguém quer saber sobre a minha dor.
Na prática, a política de atenção e cuidado já mudou, passando a haver uma pressão muito forte para internar e, portanto, tirar dos espaços públicos pessoas como a Juma. Quem afirma é a cientista política Maíra Gabriel, da ONG Redes da Maré, que trabalha com uma população em situação de rua, em extrema vulnerabilidade social e com uso de crack e outras drogas. Segundo Maíra, a dependência de drogas geralmente está ligada a essas outras vulnerabilidades.
Eu não gosto nenhuma história de uma pessoa que, a partir do momento de abstinência, parou e refez a vida, com toda essa narrativa um pouco romântica do que seria. Então, assim, a nossa posição aqui não é contra a abstinência, nem contra as possibilidades de internação quando isso é negociado, desejado e, obviamente, acompanhado por uma equipe técnica. E muitas vezes, nesses espaços onde tem internação, não tem equipe técnica. Quando eu digo equipe técnica, é um psicólogo, é um médico. Quando a gente você vai acumulando uma série de questões, você não termina o ensino médio, você tem uma família que, tipo, muitas vezes o vínculo foi muito fragilizado, uma série de traumas ligados à violência, abusos, enfim, isso fica muito difícil as coisas lá. Então, o que a gente precisa criar é espaços onde, de forma muito lenta e também muito imperfeita, essas pessoas vão se reinserir dentro de uma comunidade.
Nove deputados do PSOL apresentaram um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto que aprovou a nova Política Nacional de Drogas. Na justificativa do projeto, os parlamentares argumentam que cerca de 70% dos usuários de drogas não conseguem atingir a abstinência e que, por isso, é necessário haver políticas complementares que garantam a redução de danos colaterais causados pelo uso de drogas. O secretário Quirino Cordeiro afirma que a redução de danos poderá ser aplicada em casos que não seja possível se buscar a abstinência, mas como uma abordagem secundária. E havendo condições de se superar a etapa de redução de danos, deve-se buscar a promoção da abstinência. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
No segundo capítulo da série especial sobre a nova Política Nacional sobre Drogas, o debate sobre tratamento continua, com a polêmica sobre internação involuntária.
Reportagem especial.